As filas para análise de benefício do INSS ainda são um desafio para o governo federal, mas elas começaram a diminuir no ano passado. E para esse ano, a meta é que, entre requerimento e resposta, o processo dure 30 dias.
O INSS desenvolve ações para acelerar e melhorar o atendimento da população, inclusive com a contratação de novos servidores aprovados em concurso público.
Uma das novas medidas é a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade temporária. Hoje o processo é mais simples.
E para falar sobre essas ações, a Voz do Brasil recebe ao vivo o presidente do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto. Boa noite, presidente.
Boa noite, é um prazer e um privilégio estar aqui e poder falar com os brasileiros diretamente.
Perfeito, presidente. A gente começa perguntando aqui, né? No ano passado, o tempo de espera das pessoas para análise do pedido para benefícios assistenciais e previdenciários caiu para 49 dias em média. E o ministro da Previdência, Carlos Lupe, quer que esse prazo chegue a 30 dias. Eu gostaria que o senhor resumisse quais ações ajudaram a reduzir esse número e como que a gente pode chegar em 30 dias.
Pois bem, a primeira ação mais importante foi o uso do atestado, o teste médico, que os brasileiros, caiu no gosto dos brasileiros. Hoje quase metade dos benefícios por incapacidade temporária são concedidos pelo ateste médio. Isso fez com que realmente despencasse o número, porque o número do ateste médio e a concessão é muito rápida, às vezes em uma semana a pessoa já está com o seu benefício. Isso foi muito importante. E também a contratação de novos servidores, né? A contratação, ano passado, o presidente Lula autorizou 1.000 servidores, depois mais 250, e o ministro Lupe tem buscado junto ao governo para que a gente possa trazer ainda os 1.898 que estão numa lista de espera. Essas medidas, somadas a outras medidas de tecnologia, automação, nós devemos entregar sim aos brasileiros o benefício em 30 dias e o INSS reestruturado e reumanizado, que é o mais importante.
Presidente, a chegada de novos concursados vai contribuir para a agilidade na concessão de benefícios?
Não tenha dúvida, né? O servidor do INSS é um servidor de alta preparo e complexidade. E os novos servidores, essa meninada, né? Ontem eu estava com eles na abertura do curso de formação. Eles vêm com um gás muito forte, vêm com aquela vontade de ajudar, de ajudar os brasileiros. E esse número, que já foi de 40 mil servidores, hoje são de 18 mil. Então, certamente, nós não teremos os mesmos 40 mil, a tecnologia ajuda, mas também esses números ajudarão bastante.
Presidente, voltando a falar sobre o ateste médio, né, que foi reformulado no ano passado. Antigamente, quem dava entrada no benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, tinha que ir presencialmente lá no Instituto. Agora não, com o ateste médio ficou mais rápido. O senhor pode comentar isso, por favor?
Posso, claro. O ateste médio ele humaniza também, porque as pessoas tinham que ir nas nossas agências, normalmente doentes, às vezes com o pé quebrado, tinham que se deslocar 400 quilômetros lá no Mato Grosso, mesmo no meu estado, em São Paulo. O ateste médio traz mais dignidade e a rapidez, né? O atestado expedido no SUS ou na rede privada pode ser usado para benefícios até 180 dias. Isso fez acabar, de certa medida, ainda falta, nós temos que aprofundar o uso do ateste médio, isso será feito até abril. 100% dos pedidos de auxílio incapacidade deverão ser só por ateste médio. Isso fez com que a fila não só despencasse, mas os brasileiros não precisam sair de casa. A pessoa já está doente, a pessoa já está com uma incapacidade, tem que sair lá de um canto de uma cidade do Mato Grosso para ir até Cuiabá, para ir até outro lugar para fazer uma perícia que demora muitos meses. Então isso, nós tínhamos que acabar com isso, e o ateste médio nos ajudou bastante a diminuir isso. E agora, em 2024, a gente acha que encerra essa página feia da Previdência Social.
Presidente, vamos falar agora sobre aposentadoria. A reforma da Previdência criou regras de transição num sistema de pontos, formado a partir da idade mínima e tempo de contribuição. Quais são as mudanças que começam a valer agora em 2024?
A emenda constitucional 109, ela acabou impondo que, ano a ano, você vai mudando a pontuação. A cada dois anos sobe um ponto, né? A cada um ano sobe um ponto na soma entre a idade e o tempo de contribuição. Essa é uma regra para amenizar a regra de idade mínima que acaba impondo aos brasileiros os 65 anos. Então, agora, você vai ter que chegar em 102 pontos. Essa soma de pontos, que é o tempo de contribuição. Então, por exemplo, eu vou dar meu exemplo, né? Eu tenho 52 anos e tenho já 34 anos de contribuição. Eu não chego na regra. 52 mais 34, se eu não errar aqui, vai dar 86 pontos. Estou longe da regra, vou ter que trabalhar bastante tempo, graças a Deus. Mas aquelas pessoas que já têm muito tempo de contribuição ou têm uma idade mais avançada, elas vão conseguir juntar os dois, de vez de ter 35 de contribuição e a idade mínima. Isso facilita. Cada ano sobe, mas a pessoa também cada ano ganha 2 pontos, porque é um de idade e um de contribuição. Isso vai se esticar até que chegue em 105 pontos para homens, 100 para mulheres, e isso deve terminar em 2027, se eu não estou me enganando. Isso faz com que a gente tenha uma regra de transição, porque é muito importante. As pessoas que estão para se aposentar, elas não podem ser surpreendidas com uma reforma que mude a vida dela faltando 2, 3 anos. Isso é também, não é razoável. Então essa regra de transição vem para amenizar a mudança que foi uma mudança mais abrupta. É muito importante. Os brasileiros que alcançarem esses resultados podem ir até nossas agências pedir aposentadoria e, se Deus quiser, ela vai sair rapidinho.
Presidente, a reforma também trouxe as regras de pedágio, né, para essas pessoas que estão perto de se aposentar. Como funciona esse pedágio?
Esse pedágio funciona para o servidor público e também para o regime geral, essas pessoas, todos os brasileiros que estão nos ouvindo, em adicionar 100% de tempo ao tempo que faltava para completar 35 anos. Hoje eu estou dando meio de exemplo, mas eu, quando a emenda aconteceu, em 2019, né? Então são 3, 4 anos atrás, já 5 anos atrás, eu tinha 30 anos de serviço, 29 anos de serviço. Para alcançar os 35, faltavam 6. Eu tenho que adicionar então mais 6, para ficar 12 anos de serviço, e eu ser dispensado da idade mínima de 65, ficar com a idade de 60, para poder chegar então à aposentadoria. Essa regra também é importante para a transição, para aquelas pessoas que estavam naquela trajetória, né, para alcançar a aposentadoria, e ela impõe então um pedágio de 100% do tempo que faltava para completar os 35 anos de contribuição.
A gente está falando aqui de pontos, de pedágio, né? Como é que o contribuinte pode saber se está na regra de transição?
Isso. O que, que eu recomendo, né? Primeiro, pelo meu INSS, a pessoa pode entrar e ver o CNIS dela. O que, que é o CNIS? É o Cadastro Nacional. Está todas as informações lá. Estão lá todas as empresas que você passou, o tempo de contribuição. O que, que é importante ela ver? Ela vê até a data da emenda, que foi em 2019, quanto tempo ela já tinha de contribuição. O tempo que ela tiver de contribuição, ela tira de 35 e aí dobra, que é o que falta fazer, e aí mais os anos. Então, se faltavam 6, como no meu caso, eu tenho que contribuir por mais 12. Os 6 que faltavam, mais 6. Isso ela pode fazer. E os pontos, na verdade, o ponto é atual. Ela tem que pegar a idade dela, somar e entrar no nosso site, vai estar lá as informações, para não ter dúvida. Olha, se você está em 2024, os pontos são tantos, você tem que ter idade e o tempo de contribuição somado. Então, é muito simples. O brasileiro pode entrar no meu INSS, no aplicativo, pode entrar no nosso site, ou, por último, pode até ir a uma agência para que um servidor nosso, que são formados, tem uma alta formação complexa, possa ajudar a encaminhar. Ele pode até procurar um intermediário, um advogado, se assim quiser, mas os nossos serviços são gratuitos e não precisam de intermediários.
Presidente, agora a nossa última pergunta. A gente está aí no Janeiro Branco, que é o mês de alerta para a saúde mental e emocional da população. Como que as pessoas que sofrem com problemas de saúde mental podem ter acesso aos benefícios do Instituto e como que elas podem se informar?
Isso, as pessoas que são seguradas no INSS têm direito ao benefício por afastamento, por esse tipo, é o CDF que falam, né? São os males mentais, os problemas que acabam acometendo, qualquer brasileiro tem o risco de passar por isso, e nós temos a preocupação sim com isso, tanto é que o ateste médio facilita para essas pessoas também o benefício, elas não vão ser submetidas à perícia para benefícios até 180 dias, e nós temos uma preocupação porque esse número de benefícios são crescentes. Né? Nós tínhamos em 2022, para vocês terem ideia, 209 mil pessoas aproximadamente que estavam recebendo benefício com esse CDF que caracteriza esse tipo de mal. Agora em 2023 nós estamos chegando a 288 mil. Então, mal comparando, são 40, 45% de aumento. Isso é um problema de saúde pública, então não adianta a gente tratar só achando que as pessoas recebendo benefício está resolvido. Nós temos que nos articular com o Ministério da Saúde e de Direitos Humanos para que a gente possa resgatar essas pessoas, ajudar as pessoas a saírem do benefício e voltar ao trabalho. Não pela economia só, porque o número, perto dos nossos números, no INSS paga 39 milhões de brasileiros mês e 300 mil. Então, esse número parece pequeno, e é pequeno, quanto ao gasto, mas ele é muito relevante, e ali são brasileiros que estão em sofrimento, então, e não é uma fratura, você quebrou cola em 45 dias, 60, é uma doença de maior dificuldade de recuperação. Então nós temos que nos articular, ajudar essas pessoas e ajudar com isso a economia, ajudar o Brasil e principalmente ajudar que elas sejam felizes. Afinal de contas, nós viemos aqui para ser felizes.
Uhum. Nós conversamos com Alessandro Stefanuto, presidente do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Obrigado, presidente, pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Obrigado, é um prazer estar aqui. Sempre que me chamarem, aqui estarei. Obrigado, boa noite.
Obrigada.